Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares insistem em retomar debates sobre royalties.
Câmara discute propostas para aperfeiçoar sistema eleitoral.
A unificação das eleições no Brasil é defendida por Edio Lopes, do PMDB de Roraima. Na opinião do parlamentar, o processo eleitoral realizado a cada 2 anos tem um custo alto para o país.
O país, a sociedade, o Estado brasileiro não suporta mais esse processo eleitoral de 2 em 2 anos. O custo desses processos eleitorais a cada 2 anos é absurdamente pesado para a sociedade e para o Estado. Portanto, é hora do Brasil unificar essas eleições num único processo, mesmo porque a cada 2 anos, nos 6 meses que antecede a eleição, o Brasil para.
Edio Lopes argumentou ainda que durante os meses que antecedem a eleição, o governo federal não assina convênios, não inicia obras e nem faz repasses de recursos, atendendo à legislação eleitoral.
Na visão de Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, a coincidência das eleições é o item da reforma política que tem mais chances de ser aprovado no Congresso. O pleito passaria a ser realizado a cada 4 anos, reduzindo assim os custos para o Brasil.
Outro ponto defendido por Nazareno Fonteles é a extinção da coligação proporcional. Ele explica que, por esse mecanismo, os partidos não mais se uniriam para eleger deputados ou vereadores, deixando a escolha para a população.
Eu tenho certeza que, se isso for aprovado nos próximos anos, muito do que nós estamos aqui dizendo como sonho vai se tornar realidade. Nosso país vai se tornar cada vez mais democrático, mais desenvolvido e com maior credibilidade perante as outras nações, como hoje já está desfrutando de uma imagem muito boa perante muitos países.
Ângelo Aguinolin, do PDT do Tocantins, defendeu a aprovação do financiamento público das campanhas eleitorais. Na visão do deputado, a iniciativa vai inibir a mercantilização do processo eleitoral.
Nós precisamos criar regras que deem parâmetros, e parâmetros compatíveis, que deem igualdade aos concorrentes. Da forma que está aí, como não há um limite, quem estipula o limite são os próprios partidos, nos próprios locais, os próprios candidatos. Então isso está cada dia acentuando a desigualdade competitiva. Então nós precisamos, com financiamento público e com uma regra rígida, austera de fiscalização, que seja ela inclusive praticada, exercida durante a eleição, não pós-eleição, para que a gente possa, no momento em que for detectado o abuso de poder econômico ou o descumprimento da norma e que haja excesso de gasto, possa ser imediatamente sustado esse processo, essa candidatura possa ser notificada e até mesmo cessar sua continuidade.
Ângelo Aguinolin entende que dessa forma caberá apenas ao cidadão, pelo voto democrático, decidir quem deve ter o mandato eletivo.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a votação imediata da reforma política. Para o deputado, as mudanças são necessárias e devem trazer mais transparência ao processo eleitoral brasileiro.
O sistema brasileiro de política, ele não faz com que as maiorias sociais sejam bem representadas, ele é falho, permite o abuso do poder econômico, é porta de entrada, sobretudo nas campanhas eleitorais, para a corrupção, os escândalos se sucedem. Então é preciso um sistema novo. E há uma proposta na Câmara que é muito boa. Ela pega pontos essenciais: financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais, transparência total nos recursos que chegam aos partidos, fim das coligações proporcionais, coincidência das eleições.
Chico Alencar ressaltou ainda que é preciso o envolvimento de toda a sociedade nas discussões sobre a reforma política para que as eleições sejam mais livres e os partidos mais ideológicos e doutrinários.
Economia.
Mandetta, do DEM de Mato Grosso do Sul, avalia que a partilha dos royalties se sobrepôs a um debate mais amplo sobre as responsabilidades que cada município tem para com seus habitantes.
Mandetta ponderou que, da forma como foi aprovada a distribuição dos royalties do petróleo, os municípios continuarão recebendo a menor parte dos recursos.
A discussão dos royalties, ela veio antes da discussão principal, que é a política de descentralização de responsabilidades para os municípios. São responsáveis pelas políticas de saúde, de educação, do lixo, da água, do transporte. É onde as pessoas vivem. continuarão recebendo na divisão do nosso pacto federativo, ficando a União de cada R$100 de impostos que nós arrecadamos, algo em torno de 69 vão para os cofres da União, algo em torno de 22 vão para os cofres dos estados, dos governadores, e algo em torno de 9 vão para os cofres dos municípios.
Francisco Escórcio, do PMDB Maranhense, defendeu o projeto que prevê a redistribuição dos royalties do petróleo. Ele frisou que os recursos oriundos da extração de riquezas da plataforma continental devem beneficiar todas as unidades da federação.
Esse município meu, que é São Vicente de Fé, não recebe um tostão. Isso não pode acontecer. Nós temos que encontrar uma solução adequada para todo o Brasil. Não é o Brasil dos ricos, não é o Brasil dos pobres, mas é um Brasil em que ele se entrelaça buscando o amanhã harmônico para que nós possamos exatamente daqui a pouco estar entre a quinta maior economia do mundo.
Francisco Escórcio argumentou que não é possível que estados como Rio de Janeiro recebam milhões de reais, enquanto diversos municípios brasileiros carecem de recursos para executar projetos de interesses do povo.
Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, ressaltou a aprovação pelos deputados do projeto do Senado sobre a nova forma de distribuição dos royalties do petróleo.
O deputado defendeu que esse projeto beneficia mais os estados e municípios do que o texto elaborado pela Câmara.
Só para vocês terem uma ideia, no meu estado de Goiás, entre o projeto da Câmara e o projeto do Senado Federal, que foi aprovado, Goiás vai receber a mais do que o projeto da Câmara, 115 milhões de reais, sendo 65 milhões a mais para os 246 municípios e 48 milhões a mais para o estado de Goiás. Dessa maneira, os municípios e também os estados terão como atender muito mais a educação, a saúde e a segurança pública.
Ronaldo Caiado destacou que os municípios estão sem recursos para manter serviços essenciais, como atendimento à saúde. O deputado disse ainda que o sistema educacional no país também enfrenta grandes problemas, como ensino deficitário e falta de qualificação dos professores.
Edson Silva, do PSB do Ceará, destacou a possível votação da reforma tributária este ano pelo Congresso Nacional. O deputado afirmou que os impostos embutidos nos produtos e serviços são abusivos e elevam os preços.
Nós queremos, na reforma tributária, questionar o ICMS para aqueles que ganham um salário mínimo, dois salários mínimos, né? O preço de um produto, a carga tributária embutida no preço de um produto não pode ser igual para todos. Nós temos uma diversidade de salários e não temos uma diversidade de tributos. O tributo é único. E isso penaliza quem ganha pouco e que tem que comprar o leite do filho, tem que comprar remédio para a família, tem que comprar outros produtos que têm os impostos altíssimos que são pagos pelos que ganham muitos salários.
No entendimento de Edson Silva, o Congresso deve ousar olhar para o consumidor e votar uma reforma tributária que beneficie a população brasileira.
Desenvolvimento regional.
10 milhões de pessoas em 1.300 municípios brasileiros sofrem com uma das piores secas dos últimos 50 anos. Segundo Augusto Coutinho, do DEM de Pernambuco, obras importantes que poderiam amenizar a situação, como a transposição do Rio São Francisco, estão quase paralisadas.
O Nordeste conta com o maior volume de água represada em regiões semiáridas do mundo. Mas, infelizmente, falta uma política coerente de distribuição desses volumes para a população sofrida. A transposição do Rio São Francisco, tão falada e propagada pelo governo federal, infelizmente encontra-se quase que paralisada e com obras bem acima do custo inicial previsto. Muitos trechos dos canais estão se estragando com o tempo e o descaso do governo federal.
Na opinião de Augusto Coutinho, o governo federal deveria diminuir iniciativas assistencialistas como Bolsa Estiagem e investir mais em políticas definitivas para enfrentar os efeitos da seca que se repetem todos os anos no semiárido.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou o projeto de lei que autoriza o adicional de periculosidade para vigilantes da iniciativa privada. Ao comemorar a iniciativa, Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, justifica que esses profissionais auxiliam no aumento da segurança pública.
Esses vigilantes, eles têm contribuído, mesmo que pertençam à vigilância privada, mas têm dado uma contribuição extraordinária para a segurança do nosso país. A média salarial desses trabalhadores aí fica na faixa de R$ 1.200. Com o adicional de periculosidade agora, eles terão um reforço na sua folha de pagamento e, sem dúvida nenhuma, a iniciativa da Câmara de Deputados veio fazer justiça a uma classe de trabalhadores que está há muito tempo contribuindo para o desenvolvimento pacífico do nosso país.
De acordo com Ronaldo Nogueira, no Brasil há 430 mil vigilantes. Esse número representa 11 mil homens a mais do que toda a corporação da Polícia Militar distribuída em todos os municípios do país, ressaltou o parlamentar.
Justiça. Walter Feldman, do PSDB paulista, avaliou como positivo o julgamento do Mensalão pelo STF, que, de acordo com ele, fortaleceu a democracia brasileira ao condenar integrantes da base aliada do governo por corrupção.
O STF julgou como criminosos e responsáveis o núcleo político do Mensalão, que foi a distribuição de recursos para parlamentares para aprovação de matérias no Congresso Nacional. Ele apurou, através de provas diretas e indiretas, que havia um núcleo político com vinculações que se espalhavam através dos partidos da base aliada e também com instituições financeiras e empresas de publicidade.
Walter Feldman destacou que não pode haver democracia e sociedade moderna sem que a ética e o compromisso público sejam os instrumentos principais para a condução da vida política nacional.
Alceu Moreira, do PMDB gaúcho, criticou a política adotada pelo governo federal para demarcar terras indígenas e quilombolas. Para o deputado, há problemas nos contratos da FUNAI e do INCRA para desapropriação de terras, além de influências eleitorais na demarcação desses territórios.
Para fazer um contrato com os negros, com os índios, não há como fazer sem conversar com eles. E o Estado não pode utilizá-los como massa de manobra, como cobaia. É preciso que as partes envolvidas estejam todas no processo de discussão. E não creio que a pessoa que tem limite de vizinhança com a área desejada tenha que pagar a conta sozinho. Esta conta dos índios e dos negros, todos nós brasileiros, moremos aonde morar, nós devemos a nossa cota à parte. E, portanto, tem que ser dividido o sacrifício entre todos, para dar dignidade e fazer justiça com os nossos irmãos.
O parlamentar afirmou que até laudos fraudulentos são usados nos processos de expropriação de terras produtivas. Alceu Moreira alertou ainda que é preciso ter bom senso e justiça na hora de decidir em favor de qualquer segmento da população brasileira.
Luiz Alberto, do PT baiano, conclamou o parlamento para aprovar o projeto que estabelece políticas em favor das comunidades tradicionais do Brasil.
Essas comunidades já são objeto de política pública do governo. No entanto, eu quero transformar essas políticas públicas de governo em política de Estado, ou seja, uma legislação que garanta que em qualquer governo que dirija o nosso país, essas políticas sejam permanentes. Então, já existe um conjunto delas, introduz novos conceitos, como, por exemplo, os territórios tradicionais, onde hoje nós temos a população indígena e as comunidades quilombolas têm o direito a esse conceito de territórios históricos, territórios tradicionais. No entanto, outras categorias, como pescadores, marisqueiras, elas não têm.
Luiz Alberto frisou que o Brasil possui grande número de comunidades tradicionais que precisam ter seu direito de reprodução assegurados pelo poder público.
Saúde. Jesus Rodrigues, do PT, anunciou que será instalada uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz no Piauí. Ele acredita que a iniciativa vai otimizar a pesquisa, a qualificação de pessoal e a produção de vacinas naquele estado.
Nossa capital, que fica no interior do estado, no continente, é a única capital do Nordeste que não fica no litoral. Nós temos uma particularidade de sermos um centro de saúde, onde nós atendemos muita gente que vem do Maranhão, do Pará, do Tocantins, do Ceará, para serem atendidos no Piauí. Então, o Piauí é uma referência em saúde no que diz respeito à região Nordeste. Nós temos naquela região algumas doenças que não foram, não são ainda devidamente estudadas, pesquisadas. A Fundação Oswaldo Cruz chega com esse papel.
Jesus Rodrigues acrescentou que já existe uma emenda de bancada para assegurar a construção da unidade da Fundação Oswaldo Cruz no Piauí e assim oferecer melhorias à saúde de todos os nordestinos. Para Felipe Burnier, do PSD Fluminense, os anos de 2013 e 2014 vão ser positivos para o Brasil. O deputado vê nos eventos internacionais que o país vai sediar grandes oportunidades para o desenvolvimento social.
Felipe Burnier acredita no crescimento da mão de obra qualificada e do setor tecnológico. No entanto, o deputado lembrou que outras áreas, especialmente a saúde, precisam do apoio governamental para alcançarem melhorias.
Eu vejo que realmente a saúde precisa ser tratada de uma forma mais digna. Todos nós sabemos a importância que tem na saúde para a população, principalmente a população mais carente. Precisamos melhorar esse tipo de serviço, melhorar as unidades, colocá-las funcionando, o atendimento e principalmente instalações de qualidade. Quando falo em qualidade de saúde, significa realmente garantir sempre os investimentos na capacitação de profissionais e a disponibilidade, acima de tudo, de medicamentos e serviços em equipamentos dos mais simples aos de mais alta tecnologia.
Educação.
Na visão de Newton Lima, do PT Paulista, a aprovação do Plano Nacional de Educação foi uma das maiores conquistas da sociedade em 2012. O deputado afirmou que o novo plano é ousado e contou com a realização de audiências em todo o país.
Eu quero destacar duas das 20 metas. A de número 17, que fala da valorização do magistério. Nós não chegaremos a lugar nenhum se nós não dermos a devida importância ao principal protagonista do processo ensino-aprendizagem, que é o professor. A outra meta para terminar é a meta 20, em que nós ousamos ainda mais, sabendo que o Brasil hoje avançou até a aplicação de 5,1% da nossa riqueza em educação, mas que outros países do mundo trabalham com 7,5% da sua riqueza aplicada a essa área estratégica. Nós queremos, até para acelerar o processo de levar o país para a quinta potência mundial, chegarmos a 10% do PIB.
Newton Lima esclareceu ainda que a meta 17 prevê, em 10 anos, dobrar o salário do professor do ensino fundamental para tornar a carreira mais atrativa aos jovens.
Domingos Neto, do PSB do Ceará, fez um balanço dos trabalhos da Frente Parlamentar da Juventude realizados na Câmara em defesa dos jovens de todo o Brasil.
Estivemos à frente, no ano de 2011, aprovando o Estatuto da Juventude, que há 7 anos estava parado nessa casa, e no ano de 2012 estivemos juntos com todos os movimentos de juventude desse país para fortalecer a pauta junto ao governo federal e aos partidos que lançaram candidatos a prefeito em todo o Brasil, em face de garantir os 100% dos royalties do pré-sal que sejam investidos na educação.
Domingos Neto acredita que apenas por meio do aumento dos investimentos públicos em educação, o país vai superar as desigualdades sociais e econômicas e garantir o desenvolvimento sustentado do Brasil.
Cultura.
Em dezembro de 2012, a Unesco reconheceu o frevo como patrimônio imaterial da humanidade. Antes, a dança já havia sido reconhecida como patrimônio cultural do Brasil graças ao trabalho protagonizado pelo governo de Pernambuco em 2001. João Paulo Lima, do PT, lembrou o caminho trilhado pelo Estado para alcançar a conquista.
Fizemos um convênio com a Universidade Federal e fizemos um estudo do frevo. Esse estudo foi a base que levou, no governo Lula ainda, com o ministro Gilberto Gil, ao frevo ser reconhecido como patrimônio imaterial do povo brasileiro. E a base desse trabalho foi levado para a Unesco, que reconheceu, no dia 5 de dezembro do ano passado, é o frevo como patrimônio imaterial da humanidade.
A cultura, no entendimento de João Paulo Lima, representa um elemento fundamental para o conhecimento dos povos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite a todos.
A você uma ótima noite.
E até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.